Fala pessoal, esse é mais um episódio do Startse Tech. Como sempre, eu tô aqui com o Marcelo de Castro, da Eureka. Fala Marcelo, tudo bem?
Olá pessoal.
Muito bom pessoal, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é quase que uma requentada de um assunto antigo, mas a gente vai falar de agentes autônomos de inteligência artificial. Startse Tech. Que é isso, pessoal? A gente já fez um episódio que a gente falava um pouco sobre essa história de com a evolução das inteligências artificiais e dos modelos de linguagem natural, como iriam começar a surgir agentes autônomos que resolvem problemas, né? Então, são inteligências artificiais programadas e configuradas para resolver problemas de negócio e, a partir disso, como é que você monta equipes que podem te ajudar a resolver um problema de negócio. Então, a gente já fez um episódio sobre isso, mas relembrando um pouquinho qual que é o assunto e qual que é a ideia. A ideia dos agentes autônomos de inteligência artificial é que você crie personas ou perfis de pessoas, de profissionais, ensine estas personas e estes perfis virtuais a uma determinada tarefa e depois você coloca várias dessas pessoas virtuais para trabalhar em conjunto buscando um objetivo comum. A gente já discutiu um pouco disso, né, Marcelo?
É, então, mais uma bola dentro que a gente deu aqui quando a gente cantou que agente autônomo era o próximo passo desses modelos de linguagem, né? A gente já tinha visto no Bard alguma coisa para ele, mas o Bard é muito simples. Ele não desenvolveu isso nos testes que a gente fez, mas no GPT, no chat GPT, é bem claro da gente ver essa capacidade que ele tem. E na época, Gustavo, eu não me recordo do número do podcast que a gente falou isso, que a gente falou, você trouxe aquela simulação onde eles criaram vários agentes que viveram numa mini comunidade e eles tinham decisões totalmente autônomas. E nós cantamos a bola falando assim, olha, o GPT ou as LLMs, né, que são os modelos grandes de linguagem, que é o GPT, o Bard, entre outros, eram a base. O chat, né, Gustavo, ele é uma demonstração, né?
Sim, o ChatGPT, ele na verdade é uma ferramenta muito útil, mas ele nasceu como uma demonstração de uma tecnologia muito mais poderosa.
Prova de conceito, né? Eles botaram uma interface pra todo mundo.
Exatamente.
E nós já tínhamos falado, cara, o ChatGPT é legal, foi uma prova de conceito, foi um negócio revolucionário, mas esses modelos de linguagem, é muito simples pra eles isso daí. Você vai falar, porra, cara, mas o ChatGPT outro dia programou pra mim. Vai na nossa. Isso é muito pouco do que ele pode fazer.
Sem dúvida. E aí vamos recapitular um pouco desse experimento que a gente contou num episódio anterior, para quem tá ouvindo a gente a partir de agora. A Universidade de Stanford foi quem construiu essa primeira prova de conceito dos agentes autônomos. O que, que eles criaram? Eles criaram uma mini cidade onde eles deram, construíram lá, acho que 10, 15 agentes, não vou lembrar exatamente o número certo, que eram pessoinhas dentro desse mundo virtual e deram algumas características para cada uma dessas pessoas e a partir daí deram um objetivo comum para esse grupo de pessoas que era organizar uma festa e deixaram esse negócio rodando por um tempo. Nesse tempo que isso ficou rodando, esses agentes autônomos, ou seja, inteligências artificiais que receberam ali um perfil, uma configuração de quem eles deveriam ser, organizaram a festa, montaram todo o esquema, decidiram na casa de quem que ia ser a festa, tudo isso sem intervenção humana. E ao final, tem a brincadeira de que os pesquisadores ficaram até surpresos, porque um dos agentes autônomos chegou ao nível de convidar um outro agente para ir nessa festa como se fosse um date ali, como se fosse um encontro, né? Então, eles demonstraram que é possível com a tecnologia que é a base do chat GPT, criar agentes virtuais que conseguem resolver problemas dado um objetivo comum. Então, essa história de agentes autônomos nasce a partir dali e eles usaram um caso mais lúdico para provar a ideia, só que isso pode ser aplicado para casos de negócio. A gente já vai falar um pouquinho sobre um caso super legal que a gente descobriu esses dias, mas o que é mais interessante é você transpor esse exemplo para casos de negócio. Então, vamos imaginar aqui em que momentos que eu tenho perfis diferentes trabalhando por um objetivo comum. Imagina que eu tenho, sei lá, um time de produção de conteúdo. Um time de produção de conteúdo, você tem vários perfis que se você der assuntos ou atividades para cada um desses perfis e colocar eles para trabalhar em conjunto, talvez você consiga construir uma mini equipe de produção de conteúdo.
Ah, e o legal, assim, para quem não tá conseguindo visualizar, não é que eles ficam criando textos. O que você viu o GPT fazer, que você nem falou assim, GPT, escreve uma resposta de e-mail. Mas você vai falar, pô, é isso que ele faz? Não, aí que tá. Se você não pegou a ideia, você pode criar um perfil que é, por exemplo, alguém que escreve o e-mail e uma outra pessoa que... Sabe quando você pede pra um amigo e fala assim, pô, será que o tom do e-mail tá bom? Aí ele vira e fala, pô, calma aqui, né? Segura um pouco com a... Não dê nome aos bois, né? Cuidado com a... Em ser muito assertivo. Ele faz exatamente isso. Um escreve o e-mail, meio, outro critica.
É, um faz uma atividade, o outro revisa. Um faz o texto, o outro faz a imagem.
São totalmente parecido com o que você faria em duas pessoas.
Exatamente. Ou em três, em quatro. Você pode ter perfis diferentes. Você pode ter um criador de conteúdo. Você pode ter um revisor desse conteúdo. Você pode ter um especialista em SEO que vai revisar o conteúdo para otimizar para SEO. Então você consegue montar personas diferentes com objetivos diferentes, individualizados, mas que buscam um objetivo maior que é do grupo. Então o objetivo do grupo, por exemplo, nesse caso que a gente está falando, é construir, sei lá, um conteúdo para uma live. Então cada um deles vai construir o seu pedacinho chegando nesse objetivo maior. Então esse é um caso que dá para a gente pegar o exemplo de Stanford e trazer para uma realidade de negócio. Isso funciona para marketing também. Eu posso ter um agente que escreve o copy, eu posso ter um agente que produz a imagem do anúncio, posso ter um que depois junta isso e faz um vídeo. E aí cada vez que você vai juntando esses perfis diferentes, eles vão colaborando para construir uma solução para um objetivo que você define, que talvez seja lançar uma campanha para um produto novo que você está colocando no mercado.
No outro episódio, quando a gente falou de agentes autônomos, eu até falei de um caso real da própria Eureka, que nós temos o Synapse, que ele é uma ferramenta que a partir de avaliação comportamental, ele consegue gerar plano de desenvolvimento individual, famoso PDI, galera do RH sabe do que eu tô dizendo. E todo mundo que já participou de ciclo de feedback na vida também sabe. São agentes autônomos que fazem isso, assim. Aí você vai falar, mas por que não é um só? Porque um só, parte do trabalho teria que ser feito por um ser humano, porque um pode gerar uma avaliação, mas você tem certeza que aquela avaliação tá certa? Alguém tem que criticar aquilo. Se você for pegar pra ler, então acabou. A ideia da IA por si só, ela é limitada. Você precisa de um humano criticando. No caso do Synapse, não. Eu tenho três agentes que fazem isso, cada um com uma função diferente, pra criar e garantir que aquilo que eu entrego pra pessoa vai ajudá-la de alguma forma, vai direcionar de verdade. Que é muita responsabilidade. Afinal de contas, eu posso avaliar uma pessoa e dar uma indicação errada de alguma coisa. Então eu tenho agentes que criticam aquilo. Ele avalia, critica, checa o histórico da pessoa. Então é a mesma ideia do que o Gustavo colocou. Um agente só não dá certo, porque ele tem uma função só. É quase como se eles fossem formigas, né? Cada uma tem sua função específica.
É quase como se eles fossem pessoas, né? Quando você monta uma equipe, você precisa que cada um faça o seu trabalho para que você consiga construir algo em conjunto. Então, uma provocação que me fizeram quando eu falei sobre essa história de agentes autônomos foi: tá, por que eu não uso o mesmo agente para continuar essa conversa e peço para este mesmo agente fazer a revisão? Eu até posso, mas os testes mostram, e aí experimentos mostram, que a qualidade deste resultado é diferente, porque os modelos de linguagem natural, eles têm uma tendência, a gente já falou sobre isso, de alucinar, ou seja, ele é um modelo probabilístico, ele vai gerar respostas de forma probabilística.
Acontece bastante isso.
E ele vai com base no contexto que ele tem. Se você está num contexto dizendo que ele é um copywriter, por exemplo, e este copywriter precisa revisar o próprio texto, ele vai carregar o contexto da primeira instrução que você deu. Talvez ele se confunda. A partir do momento que você tem dois agentes, você acaba eliminando, ou talvez até reduzindo, talvez não zero, mas reduzindo esse problema de alucinação, porque você tem um agente que é só um revisor e você tem um agente que é só o copywriter. E aí eles trabalham em conjunto para conseguir chegar no resultado final.
Nesse caso de alucinação, a gente já pegou isso, por exemplo. No caso de uma avaliação de comportamental, a gente fez esse teste que o Gustavo tá falando. Qual é o problema da alucinação que esses modelos de IA têm? Ele vai, basicamente, quando ele alucina, ele inventa informação. Então, por exemplo, ele lê um feedback de uma pessoa que diz o seguinte: olha, ele tem um problema de relacionamento com pessoas de outras equipes. Quando ele tem alguma alucinação, ele vai daqui a pouco sugerir que a pessoa tem que tomar um remédio. Olha, inclusive eu acho que um bom plano pra você é tomar esse remédio aqui que é tarja preta pra você melhorar. E não é isso, ele não entendeu direito. Ele, basicamente, ele criou uma suposição e a partir dessa suposição, ele determinou uma linha de trabalho. E acontece, isso acontece até que com... Agora melhorou, mas já acontecia com um pouco mais de frequência. O agente revisor pegava esse tipo de coisa e criticava. Falava assim: ah, em momento algum foi pedido pra você fazer uma avaliação clínica da pessoa e outra. Também em momento nenhum mostrou que essa pessoa tem um tipo de problema que você tá avaliando. Aí fala assim: mas isso acontece com o mesmo modelo, sendo que você usa agentes diferentes? Sim, acontece. Um consegue criticar o outro, ao ponto dele volta pro primeiro agente e fala: por favor, corrija isso. Como o Gustavo falou, ele não carrega o contexto, o primeiro agente vai falar: sim, verdade, isso aqui está errado. Ele vai lá e troca. Ele apaga a própria alucinação dele. É complicado, cara. Esses modelos parecem que você tá falando com uma pessoa de verdade mesmo.
É, e acho que esse conceito é muito importante, né? De que se você tem vários agentes que têm características diferentes e você bota eles pra conversar, normalmente eles começam a resolver problemas mais complexos, da mesma forma que nós, seres humanos. Se você bota 4 ou 5 pessoas junto, muito provavelmente essas pessoas vão chegar num resultado melhor. melhor do que uma pessoa sozinha.
Olha, eu acho que às vezes até dentro da nossa própria cabeça, né? Quem nunca ouviu aquela falar assim, ah, eu vou fazer e não quero nem saber. Aí vem uma voz do fundo e fala assim, olha, só uma sugestão, melhor não fazer isso. Aí você, é, verdade. Gente, não é muito diferente desse processo, tá? Aquela sua voz interior que te, às vezes diz, faz, não faz, muda aqui, olha, não é uma boa. É basicamente como se fosse isso. Eles fossem instrumentos de um cérebro complexo que estão ali trabalhando a informação. Ou você pode dizer, como o Gustavo falou, são pessoas de uma equipe que pegam um trabalho, elas colaboram e falam, olha, não é o melhor jeito, é o melhor jeito, vai por aqui ou não vai por aqui.
Isso traz um conceito importante que foi testado pelo pessoal de Stanford, né? Essa pesquisa e eles conseguiram chegar em resultados bem interessantes, mas que a gente consegue transpor para o mercado dos negócios, né? Como é que a gente usa isso no nosso dia a dia. E aí eu falei que a gente ia trazer aqui uma ferramenta que a gente achou super importante, super legal nesses últimos tempos, que aí agora eu vou dar o spoiler já e já vou trazer, mas imagina que se eu posso fazer isso para um time de... para programar uma festa num joguinho lá, numa simulação que foi criada pelo pessoal do Stanford. Se eu posso usar isso para criar um time de produção de conteúdo, se eu posso criar isso para montar um time de marketing. Por que não eu usar esse mesmo conceito para criar uma fábrica de software? Você falou, cara, peraí.
É, pois é. É o ponto alto do episódio agora. É onde agora tem muita gente que vai se contorcer na cadeira.
Então aí você fala, puta, não tô entendendo nada. Peraí. Como assim eu vou construir uma mini fábrica de software com um agente de inteligência artificial? Pois é. Pensa no conceito. Se eu tenho papéis específicos que, em colaboração, chegam num objetivo final comum, é o que tudo que a gente faz hoje corporativamente é, certo? Você tem o departamento de marketing, que são pessoas com habilidades diferentes focadas em um objetivo comum. Departamento de tecnologia, que são pessoas com habilidades diferentes, focadas em um objetivo comum. Então, o que, que uns malucos resolveram criar? Eles criaram um negócio que chama MetaGPT, pessoal. E aí, por que Meta, né? Porque eles chamaram de Multi-Agent Framework, ou seja, um framework de multi-agentes, ou de vários agentes. E aí, eles pegaram este mesmo conceito que a gente vem falando aqui desde o começo do episódio e criaram uma mini empresa de software. O que, que isso quer dizer? Eles criaram 6 perfis dentro desses agentes, né? Perfis, cada um específico aqui. Então, o primeiro perfil é o chefe, obviamente. Não tem equipe que não tenha chefe, né?
Nem no mundo das IAs, né, cara?
Sempre tem o chefe.
Sempre
ali.
Tem o chefe.
Então, o primeiro perfil é o boss. Segundo perfil é o gerente de produto, ou product manager. Depois tem o terceiro perfil, que é o arquiteto de tecnologia. O quarto perfil, que é o project manager, o gerente de projetos. O quinto perfil, que é o engenheiro de software. E o sexto perfil, que é o normalmente escorraçado, que é a pessoa
coitado,
de QA.
Coitado do QA.
Que fica ali caçando. Passando bug. Então, eles construíram estes 6 perfis, deram atividades específicas para eles, e aí vamos contar um por um para a gente tentar quebrar isso, né? Então, qual que é o papel do chefe, né, do boss nessa equipe? Ele é quem define ou quem passa os requisitos ou os requerimentos ou o pedido de software que ele quer que o grupo todo construa, certo? Ele vai lá e fala, preciso de um aplicativo para sei lá o quê. Então, este é o papel dele. Qual que é o papel do gerente de produto, do product manager? Ele vai escrever a definição do produto, ele vai montar ali um documento de requisitos que vai detalhar um pouco mais o pedido do boss, do chefe ali, e vai entrar um pouquinho em detalhe. Então ele já vai trazer um detalhe um pouco mais fino, que é o papel de um gerente de produtos hoje no dia a dia. Ele entende o requisito de negócio e transforma isso em algo um pouco mais refinado e mais técnico. Uma vez que ele fez isso, ele vai jogar este resultado do que ele trabalhou e vai entregar para o famoso arquiteto, que é quem vai construir e desenhar qual é a solução que vai ser usada para resolver aquele problema com base nos requisitos que o product manager criou, certo? Então, parece um processinho normal de quando a gente está falando de fábrica de software, né, Marcelo?
Não está muito diferente do que a gente vê no dia a dia. E outra, para quem já estiver levantando o dedo falando eu tenho uma objeção a isso, gente, assim, o ChatGPT programa, a gente já viu isso várias vezes. Nós falamos aqui no Code Interpreter, que assim, é a ferramenta de programação para a linguagem mais sofisticada que tem para esses modelos de linguagem. Nós falamos agora, nós fizemos essa pequena recapitulação, ou como a galera gosta de falar, fizemos esse pequeno recap para mostrar que os agentes autônomos têm essa capacidade de agir como profissionais de uma certa área. Então assim, até agora, né, do que o Gustavo falou, eles estão agindo normalmente como qualquer pessoa de uma outra área. E assim, o ponto é, ele está reformando, ele está refinando a informação informação, até o ponto que a gente vai chegar agora, a gente vai chegar na parte interessante, que é a parte do desenvolvedor, né? Que é o engenheiro, né?
Então, você foi lá, passou os requisitos, o arquiteto construiu o desenho ou design arquitetural dessa plataforma, construiu o desenho, design do sistema em si, um design um pouco mais técnico, e entregou essas duas informações, tanto os requisitos quanto o desenho da solução, para quem? Para o project manager, que é quem vai quebrar tudo isso em atividades. Ele vai escrever as atividades num nível bem mais detalhado, vai designar essas atividades para os engenheiros e vai startar o processo de construção. Então, vejam que eu vou passando as atividades de mão em mão e cada um tem um objetivo específico de refinar essa informação. Isso feito, vai para a parte interessante, que é o engenheiro de software, que ele vai pegar tudo isso que foi construído até agora e escrever código. O trabalho dele é escrever código, revisar código e debugar código. Então, ele, com base em tudo isso que ele entendeu, ele vai começar a construir, de fato, a aplicação. Então, ele constrói toda a aplicação. Quando ele termina essa aplicação, ele vai mandar para quem? Para o engenheiro de QA, engenheiro de teste, que vai fazer todos os testes e vai validar se o que foi construído tem a ver com o que foi pedido, com o que foi designado de tarefa, com o que foi feito de design de sistema. Então, ao final, esse engenheiro de QA vai fazer a validação dele. Se tiver algum bug, ele devolve isso para o engenheiro de software e eles ficam rodando esse ciclo até que o software esteja testado e validado. Para quê? Para que isso volte tudo lá para o boss e fale: tá pronto, agora você me paga pelo que eu fiz. Então, vejam que é exatamente um fluxo de trabalho de uma fábrica de software.
Assim, dentro de qualquer empresa que tem desenvolvimento de software, interno ou externo, é isso. Todo mundo que trabalha em tecnologia sabe que é exatamente assim. Aí você vai falar: não, mas ele não tem capacidade, ele tem, não tem. Pior que tem, né? Assim, por quê? Tô falando de experiência própria. Ele tem sim capacidade de fazer isso. E outra, quando você quebra a mágica da coisa aí, é que você quebra os perfis pra fazer coisas muito específicas. Ele elimina o problema de alucinação, você pede pro modelo de linguagem se comportar como aquele profissional. Então, cara, pelo conhecimento que esses modelos têm, ele sabe o que é melhor, quais são as práticas de mercado, como se codifica isso. Pra quem nunca usou, pra quem tá na dúvida ainda, quem nunca usou o Code Interpreter do ChatGPT, quem puder usar, eu fiz um teste essa semana que eu pedi pra ele gerar um documento pra mim. Como ele funciona isso, pra quem nunca viu? Você faz o upload do documento e você pede o que você quer. Você fala pra ele: olha, coloque uma seção nesse documento, por exemplo, com a descrição de um escopo de um produto. Como que ele faz isso? Ele começa a escrever código em Python. Ele escreve um código em Python e executa esse código em Python dentro do próprio ambiente do GPT para abrir o seu arquivo, achar onde você quer que ele coloque a informação. Ele coloca a informação lá dentro. Ele termina o processamento. Ele checa, ainda pergunta para você: olha, tá pronto. Se não for isso que você quiser, devolve para mim que eu... Ah, Gustavo, tem uma parte que eu acho muito legal, que eu fiz uma série de pedidos para ele, né? Tá aqui o documento e eu dei 5 pedidos para ele. Eu me senti muito numa hora que tinha um analista de negócio, um analista especificador, acho que isso não existe mais, né? Mas quem conhece. Ele falou pra mim: ah, então o que você quer são esses 5 requisitos, eu entendi direito? Aí eu sim, dele: tá bom, vou começar a trabalhar. Aí ele começa a gerar pequenas caixinhas, pequenos combo box, que você pode clicar pra ver o que ele tá fazendo. Ele tá escrevendo código em Python, daí ele fala: vou tentar abrir o arquivo, vou tentar inserir o conteúdo. Parece que deu certo. Vou acertar a formatação. Ah, desculpe, a biblioteca que eu tentei usar não é a melhor. Vou tentar fazer de outra forma. Ah, acho que concluí, está aqui o documento. Cara, ele fez o papel do programador.
Não, e é fantástico, né, o que ele construiu. E aí, um outro... O que eu queria trazer além dessa história... Então, ele monta todo esse processinho dessa fábrica de software. Só que uma das coisas importantes... Como ele vai passando essa informação, né? De um agente para o outro... Para ele sair, por exemplo, do agente que é o Product Manager... E mandar para o arquiteto... Ele tem que gerar determinados outputs... Determinadas saídas que são documentos. Então, o mais legal de tudo isso... É que a cada passo você tem documentado exatamente todo o projeto. Que é, convenhamos, a parte mais chata de um projeto de tecnologia... Fazer a documentação, seja a documentação de requisitos, seja as histórias de usuário, seja lá o que for antes de gerar código, e também a documentação do código, né? Então, modelo de banco de dados, tudo isso que é um saco gerar, ele já gera automaticamente. E aí tem uma informação importante aqui no site do MetaGPT, que é o seguinte: eles fizeram uma estimativa, né? Eles colocaram lá deram um prompt para ele desenhar um determinado sistema XYZ, e aí como ele vai dando essas saídas, você pode parar ele no meio e falar: cara, eu quero que você vá só até o design do sistema que vai ser entregue pelo arquiteto, depois a construção eu vou fazer por conta, sei lá por quê, porque eu não confio na inteligência artificial ainda para construir um aplicativo. Só para você ter uma ideia, qual é o custo de você ter toda essa documentação desse projeto usando essa tecnologia? Tem algum chute, cara?
Putz, do custo, assim, a gente tá falando do quê? De horas? De dinheiro? Dinheiro?
Falando de dólares. Quantos dólares você acha que custa pra, dado uma ideia, você gerar toda a documentação desse sistema que você precisa construir?
Olha, pensando de toda a minha experiência que eu já vi na vida, e a galera do Ágil, por favor, não torce o nariz pra mim, não. Eu sei como é que funciona a coisa, mas eu vou falar. Baseado no que o MetaGPT faz, eu diria assim, pô, é uma bela documentação, né? O que que eu vou perder? Tipo, uns $1,000 só de tempo de equipe fazendo documentação?
Sabe quanto ele gastou nos testes que eles fizeram? 20 centavos. 20 centavos, gente.
Quem já trabalhou com tecnologia sabe o que que é a galera do teu time tentando usar o Word, xingando o dia inteiro, porque que ele não quer mais ficar colando tela, desenhando diagrama, coisa que, por exemplo, eu vi na época do UML, os caras fazendo diagrama de sequência, né? O cara brigando com o diagrama de sequência. Pô, eu perco mais tempo fazendo desenho do que programando. E assim, o custo que eu tô falando, por exemplo, é como gasta $1,000? Pô, quem tem um time de tecnologia sabe. Só a parte da... Inclusive, até no, por isso que eu brinquei com os agilistas. A primeira coisa que o agilista vai fazer pra você, ele vai falar, não vamos fazer isso. Ou vamos fazer o mínimo possível. Porque a gente sabe que essa é a área mais complicada que tem. Que você gasta horas de um... É engraçado, né? Você gasta horas de um profissional que não gosta de fazer isso, né? Mas ele precisa fazer, né?
Então, além da transformação da agilidade, da velocidade pra construção, tem uma mudança econômica, né?
Ah, sem dúvida.
Você começa a ter um custo de experimentação muito mais barato. E aí, só de curiosidade, para você construir o sistema completo, que foi o teste que eles fizeram aqui, custou mais ou menos $2.
É, assim, é fora de qualquer... Não existe... Eu acho que eu nunca ouvi falar de qualquer coisa que você prototipa, a não ser que já estivesse pronta, né?
É. Né? E aí, vou fazer uma provocação aqui, né? A gente tá falando disso e tal, e deve ter muita gente se perguntando, puta, mas não dá pra criar um sistema complexo com isso. Realmente, aqui não é pra você construir, talvez, o teu algoritmo que vai montar toda a tua plataforma. Mas, gente, isso aqui é custo de experimentação. Lembra que a gente falou e a gente vem cutucando um pouco dessa história de que talvez a inteligência artificial tenha mudado a forma como a gente enxerga o tal do no-code? Você usa essas inteligências artificiais na forma que elas estão hoje, que ainda é uma forma muito rudimentar, apesar de ser bem mais avançado do que a gente tinha 6 meses atrás, se usa para experimentar, se usa para testar, se usa para fazer uma primeira versão de um protótipo, para colocar no mercado uma ideia que você tem que você não quer gastar muito. Então, quanto que é $2 de custo de experimentação?
Ah, isso não é nada.
É de graça. A gente pode dizer que é quase de graça.
É quase, certo? De graça.
Então, assim, o custo de você ter uma ideia e partir para experimentação, ele quase que zerou.
O que eu vejo isso, assim, para quem... gestores de tecnologia que estão me ouvindo, líderes em geral. Às vezes você sabe o quanto é difícil você ter a sua equipe e você chegar, por exemplo, com um arquiteto e falar, pô, a gente quer fazer, aí o cara vai puxar, ele não entende muito bem. E o cara quer fazer, não, mas ok, eu já preciso fazer isso aqui pra resolver um outro gap que nós temos. Vocês sabem o quanto desafiador é, às vezes, apontar uma equipe pra uma direção que é pra resolver um problema da empresa. Os caras querem fazer tudo menos aquilo que você tá falando. Muitas vezes é, né? E o arquiteto, ele vai se preocupar porque ele tem que fazer. Cara, se você chega com uma coisa dessa e fala assim, gente, estenda este conceito. É isso que é o... Tem um termo, né, que eles dizem que é as IAs hoje em dia. Pelo menos, você pode falar o que disser, mas pelo menos ela te ajuda com o tal do cold start. O que é o cold start? Você senta na frente do computador e fala, preciso fazer uma apresentação. Passaram-se 3 horas, você tá no Facebook falando, o que era que eu tinha que fazer mesmo? Porque às vezes é difícil começar, porque você tem tantas formas de começar, que é que nem escolher na filme na Netflix. Você tem tanto filme que você não assiste nada. Você passa mais tempo escolhendo. É um problema de como o cérebro humano funciona. O GPT, ele vai lá, você fala, puta, eu precisava fazer uma apresentação. Ele te dá 3 parágrafos, você fala, pô, beleza, vou por aqui. Quem trabalha com tecnologia sabe o valor de você, por exemplo, de gerar um negócio desse. Um líder, por exemplo, gera uma coisa dessa, um arquiteto gera alguma coisa assim, chega na equipe e fala, galera, vamos estender a partir deste conceito. É isso que nós temos que fazer, só que melhor. Melhor, maior. Pronto.
E outro, né? Se às vezes é uma ideia que é muito arriscada, talvez pro teu negócio, é uma nova linha de serviço, que você não quer gastar muito dinheiro pra ver se faz sentido, você com $2 cria uma ideia, cria um protótipo e dá na mão do teu cliente e conversa com ele, fala, cliente, isso aqui é uma versão que é super de teste pra você olhar. E aí você com $2, no mínimo, com esse custo, você consegue validar se você tem um problema ou não a resolver. E se você tiver, aí você pode investir mais dinheiro que você vai conseguir.
É, a gente chegou no ápice do MVP aqui. Assim, é o ápice do ápice do ápice do MVP de software. De produtos de software, né? Apps, serviços, o que quer que seja, plataformas. Se a gente já tinha falado antes, por que que na hora de escolher escolher esse assunto, a gente foi escolher a pauta, tinha isso ou algumas outras pautas interessantes pra trazer. Mas a hora que o Gustavo me apresentou o MetaGPT, eu acho que eu fiquei uma boa meia hora sentado na cadeira lendo. Eu falei assim, começou a me voltar tudo que a gente fala no programa aqui, especialmente quando a gente começou a pegar muito da parte de IA, dizendo assim, por favor, mantenha-se reciclado, aprenda coisas novas. Isso foi o que mais me pegou, porque a hora que eu vi isso, eu falei assim, cara, não tem como você justificar num futuro próximo, de médio prazo aqui, é justificar você não usar. E o Gustavo falou, ele usou a palavra chave da coisa, ainda é rudimentar. É um modelo, é um framework criado por pessoas na internet, não é nada... Nós não temos uma empresa de nome que pegou isso e falou assim, por exemplo, a linha de desenvolvimento da Microsoft, a equipe que cuida do Visual Studio, pegou isso pra cuidar, pegou pra criar. Não é ainda. Mas dentro, em breve, você vai ter um pacote, vai ter o Copilot do Visual Studio, que nada mais é do que isso. Você vai ter um prompt, novamente, eu estou vendo rangidos de teclado aqui, né, no Rage, falando, mas não é assim. Galera, uma vez eu bati boca na faculdade, que veio um pessoal da Microsoft apresentar um Visual Studio, que eles garantiam que você basicamente conseguia construir uma aplicação sem codificar. Na época, eu apaixonado pelas ferramentas da profissão, né, ali em linguagens, e eu falei, absurdo, isso nunca vai acontecer. Isso já aconteceu há muito tempo, ou seja, provou que eu tava errado. Então eu sei que às vezes é difícil aceitar esse tipo de coisa, especialmente, né, quando você é, de novo, é apaixonado pelas ferramentas da profissão. Você ama o Python, você ama criar seu banco de dados, entrar na nuvem, fazer ali, criar grandes arquiteturas, montar suas redes de... calcular sua máscara de IP na mão ali. Mas veja, o Gustavo falou, rudimentar. Se a Microsoft decide fazer pra valer e falar, não, a gente vai adequar e vai ser tudo assim. E aí, como é que fica o profissional de tecnologia?
Vai mudar totalmente o papel. Assim como a gente vem falando em vários episódios que o papel de vários profissionais vai se alterar com a inteligência artificial, isso não é diferente para o profissional de tecnologia.
Só demorou mais, né? A gente não tinha tocado ainda no profissional de tecnologia. Não sei se é porque a gente puxa a sardinha para nossa própria área, mas a gente falou de todo mundo. A gente botou, tipo, todo mundo na berlinda aqui. Do advogado ao designer. A gente passou programas e programas e programas falando, olha, o bicho papão vai te pegar. Só que a gente não falou de tecnologia. Mas parece que a coisa veio mais do nada do que a gente imaginava, né?
E eu acho que é engraçado, só a gente relembrar, né? A gente não falou, mas isso tem acontecido há 9 meses, né?
Exato.
Essas transformações, elas nasceram há 9 meses. Então, quando a gente fala que a gente vem falando sobre esse assunto há muito tempo, não deu nenhum ano.
É,
ainda.
O nosso muito tempo, ajuste sua escala de tempo. O nosso muito tempo não tem nenhum ano.
É. Então, o papel do profissional de tecnologia vai se alterar e o que a gente enxerga de sinal, como a gente sempre fala, é que cada vez mais os agentes autônomos vão ser uma realidade porque você consegue simular situações da vida real no sentido de eu tenho papéis diferentes, agentes com papéis diferentes buscando um determinado objetivo e colaborando para chegar nesse objetivo.
Cara, eu vou reforçar o que eu já tinha falado em outro programa quando a gente apresentou os agentes de IA. Os modelos LLM, que são as Bard, GPT, vou falar isso várias vezes que é para fixar. Não se restrinja a achar que o chat Bard, GPT e qualquer outra coisa, não se restrinja a achar que ele é isso. Isso é uma prova de conceito que a empresa libera pra gente para poder validar ideias. Não é isso. O LLM, ele é uma camada inicial, é como se ele fosse, tipo, o chassi do carro. O que vem ali pra cima vai ser a revolução. O agente é a primeira coisa, né? O agente, tipo, nós estamos vendo a fundação de coisas nascerem. Os agentes, eles são a camada número 2, ou seja, ele é o que transforma ele pega o motor da linguagem, do LLM, ele pega o motor e dá uma aplicação pra ele. E em cima do agente você tem o quê? O construtor de MVP, produtor de conteúdo, editor de vídeo, você tem tudo ali em cima. Então, assim, não ache que o chat GPT é o final da tecnologia. A gente só tá vendo uma demonstração de capacidade. Se você for trabalhar com isso, pense nisso. Se você tá se sentindo afetado por isso, então, veja, o Meta GPT foi a primeira que a gente viu com essa magnitude de trabalho. Então, assim, tenha em vista no horizonte o que está acontecendo, né? Fica um alerta, é um sinal e um alerta. Profissional de tecnologia, a coisa virou pra nós um pouco mais rápido do que a gente imaginava.
E acho que pra fazer uma analogia pra explicar isso que o Marcelo está falando, esses modelos de linguagem natural, eles são chamados de Foundation Models, exatamente porque eles são os modelos da fundação. Fundação. E aí, fazendo uma analogia simples, imagina que esses modelos, eles são o hardware do teu computador, né? São a tua máquina física. Os agentes são como se fosse o Windows, o macOS, o sistema operacional.
É o software, né? É esquisito, porque parece o software dando software, mas, né?
E as aplicações que são construídas em cima deles, como o MetaGPT, são como se fossem os teus aplicativos. Então, é o Windows com o Outlook, com um browser, com qualquer outra coisa.
O Excel.
Que junta vários agentes para resolver um problema. Então, pessoal, só para a gente resumir aqui tudo que a gente falou nesse episódio. A gente enxerga um sinal muito claro de que a primeira onda de transformações que vieram com a inteligência artificial, ela está se transformando nessa tendência de agentes autônomos ou grupos de agentes autônomos para resolverem problemas. E alguns exemplos são, como a gente falou aqui, o MetaGPT, que criaram uma fábrica de software totalmente autônoma, onde você dá um prompt, dá um pedido e sai um software funcionando ao final. Então fiquem de olho, porque isso se aplica para construir uma fábrica de software, se aplica para construir uma fábrica de conteúdo, para construir uma fábrica de anúncio digital. Você pode aplicar este mesmo conceito para várias coisas. A única coisa que você precisa é definir os papéis e dizer para cada agente o que ele deveria fazer e qual é o objetivo comum.
Até a gente tá falando de coisas muito mais modernas, mas assim, uma contabilidade, né? A galera de controladoria financeira da tua empresa. Ah, mas eles não conseguem. Conseguem, sim. Eles se conectam a qualquer fonte de informação que você quiser e eles conseguem realizar qualquer tipo de trabalho, desde que você diga o que você quer que eles façam. Assim, eles não estão limitados a essa galera de produção, por exemplo, que você vê dentro do marketing ou dentro da tecnologia. Pô, ele pode ser um time de contabilidade? Pode. Ele pode ser um time de controle financeiro? Pode. Pode ser qualquer coisa.
E aí isso leva para um futuro onde a gente acredita que vão existir empresas de uma pessoa só, porque esta pessoa tem um departamento de marketing AI, tem um departamento de tecnologia AI, e aí ela consegue resolver problemas de negócio e ganhar uma eficiência gigantesca. Mas isso a gente está falando de futuro. O ponto importante aqui, para a gente encerrar esse episódio, é fiquem atentos a essa história de agentes autônomos de inteligência artificial. É a segunda vez que a gente fala sobre esse assunto no StartCTech em menos de 6 meses.
Nunca repetimos o assunto, essa é a primeira vez.
E isso deve virar uma tendência. Isso já está se tornando um sinal forte, tanto que acendeu o nosso radar e a gente decidiu falar sobre esse assunto de novo. Então, fiquem espertos em tudo que está acontecendo com relação a isso. Toda quarta-feira, se vocês quiserem ver exemplos de uso de inteligência artificial, a gente faz uma live mostrando e discutindo inteligência artificial e fazendo demonstração de caso de uso do dia a dia profissional. Então, fica o convite aqui para assistir as lives de quarta-feira todo meio-dia e os episódios do StartCTech, que saem toda terça-feira às 5 da tarde, com conteúdo que a gente vai caçando aqui os principais sinais para trazer os mais importantes para você. Então, não esquece de seguir o podcast no agregador que você está ouvindo a gente e a gente fica por aqui. Até uma próxima.
Um abraço.